Com você aqui no programa Essencial Senhor Saúde, falando sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida, e um dia de hoje que lembra, chama atenção para os cuidados e a prevenção da osteoporose. Hoje, dia 20 de outubro, é o Dia Mundial de Combate e Alerta a essa doença. E essa data serve para conscientizar todos nós sobre os cuidados que devem ser tomados para prevenir. Essa que é uma doença que já é considerada o segundo maior mal ao nível mundial, ficando atrás apenas das doenças cardiovasculares. É isso mesmo? Vamos confirmar com o nosso convidado, vamos bater um papo sobre isso, a importância do alerta à osteoporose, quantas pessoas são acometidas e por quê, o que pode estar por trás, quais são as causas, os fatores de risco, os grupos de pessoas com maior vulnerabilidade a essa doença. E o mais importante, vamos entender também como diagnosticar, prevenir a osteoporose. Dr. Djalma Amorim Júnior, ele é médico ortopedista, especialista em cirurgia de coluna, é o nosso convidado de hoje. Bom dia, seja bem-vindo.
Olá, Patrícia. Bom dia. É uma satisfação poder conversar com os seus ouvintes.
Alegria nossa também poder falar sobre um assunto dessa grande importância, né, nesse dia de alerta. E o porquê, doutor Djalma, precisamos ter um dia no calendário mundial para tratar da osteoporose, do que estamos falando de fato, né? O impacto que essa doença pode trazer para as pessoas.
Exatamente isso, Patrícia, é o que você falou. A osteoporose é uma doença que tem um impacto na família de um paciente de uma forma extremamente importante, né? E que muitas vezes ela deixa de ser cuidada, né? No seu início, com prevenção. E quando muitas vezes a gente descobre, é no momento de uma queda, de uma fratura de coluna, de uma fratura de um quadril, de uma fratura de punho. E que pode trazer esse paciente muitas vezes uma restrição ao leito e complicações clínicas. Então, a gente precisava dessa conscientização da prevenção, diagnóstico e tratamento dessa doença, que, como você mesmo disse, é a segunda causa, né? Só perde para doenças cardiovasculares. E 20 de outubro foi criada essa data como Dia Mundial e Nacional da Osteoporose, para que a gente possa fazer campanhas com esse objetivo, né, Patrícia, de evitar que as pessoas possam chegar na sua idade acima de 50, 60, 70, 80 anos com uma doença que causa tantas complicações do ponto de vista de futuro para essa pessoa quando você é traumatizado, e às vezes até fraturas por traumas leves, Patrícia, que a gente atende no dia a dia.
E de que pessoas exatamente nós estamos falando? Quais são os grupos de risco e as pessoas com maior predisposição para desenvolver a osteoporose?
Bom, as mulheres, né, têm a maior predisposição para ter osteoporose devido ao hormônio que a gente chama de estrógeno. Então, a mulher, ela tem uma menopausa mais cedo do que o homem. Normalmente, o homem tem uma andropausa acima de 65 anos. A mulher, muitas vezes, é logo pós-menopausa ou com uma cirurgia de retirada de ovário. Então, onde tem a queda de estrógeno, então essa queda diminui a absorção de colágeno, de cálcio, de vitamina D, e com isso, as mulheres têm uma tendência maior à osteoporose. E associado a isso, mulheres de cor branca têm um percentual maior do que mulheres de cor negra. Então, para você ver uma coisa, Patrícia, essa doença afeta em pessoas caucasianas 15% entre 50 e 60 anos. Chega a 70% das pessoas com mais de 80 anos. Então, é uma doença que tem um percentual de diagnóstico em países desenvolvidos devido à facilidade e acesso aos exames de densitometria, que é o exame que a gente mede essa matriz óssea, então de 2 a 8% nos homens. As mulheres chegam a um percentual de diagnóstico de 9 a quase 40%. Em 2010, cerca de 22 milhões de mulheres e 5 milhões e meio de homens na unidade da União Europeia tinham osteoporose. Então é uma doença que a gente não pode esquecer, a gente não pode deixar guardado numa gaveta de armário. A gente precisa combater essa doença. As mulheres que estão nos ouvindo, principalmente porque é um grupo de risco mais importante, precisam procurar um ortopedista, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia, fazer uma investigação, né, através de exames de densitometria óssea, o seu endócrino, o seu ginecologista também, tá? E com isso, tem como se evitar a evolução dessa doença, Patrícia. E são com mecanismos muito pequenos, não são coisas absurdas que a gente pode, não consegue fazer para que a gente evite chegar à osteoporose.
Olha aí, temos então a mulher nesse ciclo, né, de maior predisposição, e é uma doença também que vai acontecendo também com o processo de envelhecimento. Além desses fatores que colocamos, tem outros fatores externos ou outras condições que podem acelerar esse processo, doutor, da osteoporose. E antes até dessa pergunta, falar também qual é a característica, né? Vamos caracterizar a doença, porque está relacionada aí à perda de massa óssea. O que seria isso?
Não, é interessante a sua pergunta, Patrícia, porque muitas vezes os pacientes chegam no consultório com um quadro de osteopenia. Então, nós temos um osso normal, a osteopenia é como se você estivesse evoluindo para a osteoporose, como se fosse uma pré-osteoporose, ok? E muitas vezes os pacientes chegam no consultório e falam assim, ah, doutor, eu estou com a dor na coluna lombar. Será que é devido à minha osteoporose? Não, a osteoporose ela não dá dor. O que normalmente você só descobre que você tem uma osteoporose, Patrícia, quando você começa a ter fraturas por insuficiência do osso, por trauma leve, arrumar uma cama, ou se abaixar para levantar um travesseiro, um colchão. Então, você faz fraturas por traumas pequenos. Aí você descobre que você tem uma osteoporose. Então, a osteoporose, ela não dá dor. É importante que a gente desmistifique essa ideia. Mas o que é que além da queda de osteoestrógeno pode provocar o uso de ingestos de bebida alcoólica em excesso, pessoas que têm doenças renais, pessoas que usam anticonvulsivantes, pessoas fumantes, tá? Então, assim, algumas patologias pioram ainda mais, além do estrógeno, ou seja, como se você tivesse, Patrícia, um pote, tá? E dentro desse pote, a gente fosse botando bolas que fosse aumentando esse pote, ou um peso numa balança, então você coloca a queda do estrógeno, o sedentarismo, o ingesto excessivo de bebida alcoólica, hipertireoidismo, doenças renais, tabagismo. Então, a balança não suporta, Patrícia.
Tudo isso somado nesse pote aí não vai aguentar.
Isso. Então, não tem como. Né?
E aí, falência.
Porque a gente tem uma maior incidência de fraturas em coluna torácica. Onde a gente pensa que é coluna lombar. Não, a coluna torácica é muito comum essa frequência maior de fraturas em coluna. Então, às vezes, são fraturas de punho por quedas em casa mínima. Por que a gente discute que em casa as pessoas devem evitar tapetes, as pessoas devem evitar piso escorregadio, evitar degrau excessivo em casa ou sinalizar? Porque muitas vezes são quedas de baixo impacto e que pode provocar uma fratura de punho e com isso ser uma fratura articular que comprometa a mobilidade desse punho. Você pode ter uma fratura de quadril e que faça que esse paciente idoso fique restrito numa cama para tratar de uma cirurgia, que aí você aumente o risco de infecção respiratória, de úlcera, respiratória. Então, a gente precisa entender que a doença por si só, ela ocasiona uma. É como se apertasse um dominó em pé. Você tocou numa peça do dominó, aquilo vai causar um estrago muito grande na sua vida, do ponto de vista de complicações por outras patologias associadas a uma fratura, por exemplo, de quadril.
Tempo do tratamento, custo desse tratamento, né? Tudo isso compromete a qualidade de vida como um todo do paciente. Às vezes a gente tem no mundo material, né, doutor Djalma, aquela ideia de falar, quebrou, conserta. Então, quebrou, troca para o novo. É assim também que vai funcionar para quem tem osteoporose? É simples assim?
Não. Não, você tem que pensar que a osteoporose, ela perde a estrutura do osso na parte interna. O colágeno é comprometido. Consequentemente, esse osso, eu brinco sempre, que é como se você estivesse colocando um parafuso no isopor. Então, muitas vezes, Patrícia, você, eu no meu caso que faço cirurgia de coluna, nós evitamos no paciente com osteoporose a inserção de parafuso, porque a qualidade daquele osso está extremamente comprometida, ele não vai estar uma fixação.
Sim.
Então, não é quebrou ou conserta. Num paciente que tem um osso frágil, aí você não consegue fixar. Você não consegue botar as pecinhas do quebra-cabeça junto. Porque muitas vezes essa pecinha do quebra-cabeça são peças finas, são peças frágeis. E não tem como você colocar um parafuso nesse osso. É como se botasse um parafuso em um isopor. Consequentemente, você não tem uma boa fixação. E hoje em dia, Patrícia, tem se trabalhado muito do ponto de vista governamental para que o governo possibilite medicações de acesso à população que necessita, né?
Sim.
Populações de rua, populações de baixa classe social, de baixo poder aquisitivo, porque a gente não pode deixar mais de enxergar essa doença como um problema sério.
Uhum.
Um problema que traz complicações e que repercutem na vida desse paciente.
Pois é. E aí, desse grupo de pessoas, né? Você falou muito da mulher e também no envelhecimento, e a mulher idosa e aquela mulher menopausada, doutor, aquela mulher que está entrando nessa fase, você falou com relação a esse hormônio tão importante, né? E queria que falasse um pouco disso. Essa mulher precisa ter ainda uma atenção maior, fazer reposição seria o mais indicado. A questão também de outro fator importante para a osteoporose, que é a baixa ingestão de cálcio, também a vitamina D. Esses fatores associados também acabam prejudicando bastante, né?
Sim, sim. A grande preocupação que muitas vezes os ginecologistas têm em relação ao uso de hormônio é se aquela pessoa tem uma predisposição a doenças oncológicas, como um câncer de mama, um exemplo.
Pois
então,
é.
Você tem que ter muito cuidado quando você faz uma reposição hormonal. Mas, como sempre eu digo, você precisa ter... O que, que a gente busca, Patrícia, na fase da que a gente vai ficar idoso? Ter uma qualidade de vida boa. Então, o que, que eu preciso? Eu preciso cuidar dessa minha vida hoje. Eu preciso guardar as fichas, né, num pote, para que lá na frente eu possa usar essas fichas. E de que forma eu vou guardar essas fichas num pote? Eu vou guardar as fichas fazendo uma atividade física contra a resistência, um exemplo, um pilates ou uma academia. Eu vou manter a minha ingesta de cálcio, tá? De, na faixa de 1.000 a 1.500 miligramas por dia. Eu vou aumentar a minha vitamina D. Eu vou deixar de fumar. Eu vou evitar a ingesta de bebida alcoólica em excesso. Então, essa associação de fatores, Patrícia, é que vão propiciar o paciente no futuro que ele tenha uma qualidade de vida melhor e que pegue a osteoporose e deixe lá dentro da gaveta esquecida, porque ela não vai me afetar, porque hoje eu estou cuidando dela.
Pois é, às vezes o que acontece, como você falou, não tem dor. Normalmente, né, é um hábito ruim, deveríamos inclusive mudar essa cultura de só procurar o médico quando está incomodando, quando a dor já está ali. E outra coisa que me chamou a atenção é que muitos pacientes estavam lá naquela fase inicial, onde já foi dito, olha, a situação está aqui. E muitos talvez até somem, demoram de voltar ao consultório. E quando retornam, aí a situação está mais agravada. Eu fico pensando nesse período de pandemia, onde passamos um tempo longo, aí muitas pessoas inclusive evitando os consultórios e desmarcando, cancelando consultas. Como é que foi o impacto disso aí para esses pacientes, doutor?
É, a gente, é como você vai perder, né, um time nisso aí, né? Você vai perder um tempo de tratamento. Consequentemente, é como se você começasse do zero nesses tratamentos, né? É como eu dizia, a pandemia, o Covid não vai sair mais da gente, Patrícia. O que, que a gente precisa? A gente precisa ter cuidados, né? Ainda tem o distanciamento, o uso de máscara, até a liberação governamental, o uso de álcool gel, lavar as mãos. Mas a gente não pode deixar de ir ao médico. Por quê? Porque no momento que você perde esse time, esse tempo adequado de tratamento, você conseguir recuperar não é fácil. Então, é como você falou, se eu tenho um paciente na osteopenia, nós temos várias medicações hoje que tem resultados excelentes para você evitar essa evolução da doença pós-osteoporose. Então, você que está nos ouvindo, não deixe de ir ao seu médico. Vá ao seu médico, faça um tratamento adequado, use. Hoje a gente tem os bisfosfonatos, nós temos o denosumabe, então isso vai ser muito definido, Patrícia, em cima de exames laboratoriais, de uma investigação, e com isso vai se definir qual o melhor tipo de tratamento que se enquadra para aquele paciente. Não é uma receita de bolo. Ó, para todo mundo a gente vai usar isso aqui. Não, a gente vai usar conforme a particularidade de cada paciente. Mas a gente não pode deixar de ir ao médico. É como você falou, não dói. É uma doença que não tem dor. E que muitas vezes, Patrícia, eu atendo pacientes com fratura de coluna que foram arrumar uma cama.
Nossa.
Que se virou para arrumar uma cama. Que se abaixou para pegar um sapato. Mas por quê? Porque a qualidade de osso está tão comprometida que em um trauma mínimo de baixa energia, ele
já causa um estrago grande. E aí não queremos chegar nesse nível aí, né? Então vamos daqui a pouquinho, depois desse intervalo, vamos fazer, não um intervalo, mas conferir a movimentação do trânsito. É um serviço aqui que a Excelsior oferece também aos nossos ouvintes. Então vamos conferir a movimentação do trânsito e voltaremos falando mais sobre essas questões. Nós falamos agora de medicamentos. E será que existem alguns medicamentos que também podem potencializar a questão do aparecimento da osteoporose? E que alimentos também podem ajudar? Será que a atividade física associada à boa alimentação melhora? Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho e trazer também as dúvidas das nossas ouvintes. Da Maria Barreto, também aí da nossa ouvinte Eliette. Pergunte você também pelo 996813998. Vamos conferir a movimentação do trânsito, voltamos já. Doutor Djalma Amorim Júnior falando sobre a osteoporose. E a nossa ouvinte, Maria, ela diz o seguinte: Patrícia, é certo uma paciente já idosa solicitar uma densitometria, densitometria óssea, e o médico, né, no caso o colega e o profissional, achar que ela não precisa mais por conta da idade? Ou seja, os exames diagnósticos têm limite de idade para se levantar, diagnosticar e fechar o diagnóstico de osteoporose, doutor?
Não existe vazamento, a meu ver, em literatura em relação à idade para você fazer o exame. Eu acho que você precisa tratar esse paciente, Patrícia. Você precisa orientar esse paciente em uma atividade física regular, contra a resistência, como exemplo, um pilates ou uma academia. E você pode, sim, possibilitar esse paciente o uso de medicações específicas para tentar reduzir essa perda de massa óssea e, com isso, possibilitar e até evitar que esse paciente faça fraturas mínimas por traumas pequenos e fazer um melhor a esse paciente, que é uma qualidade de vida adequada que a gente busca na terceira idade.
Bom, a nossa ouvinte Eliette, ela traz inclusive o nome de uma medicação, aqui não vou colocar no ar, tá, Eliette? Até para a gente evitar as informações, também automedicação, a gente evita trazer. Mas ela pergunta de modo geral, é verdade que existem medicamentos que estimulam a fabricação do osso, né? Melhora essa massa óssea, na verdade, e até podem restituir esse osso, essa condição anterior, ou seja, é reversível a situação com a medicação que a gente tem hoje, doutor Djalma?
Você consegue ter uma reversão muito maior quando você tem uma osteopenia, tá? Mas você consegue ter uma melhora em quadros de osteoporose. Você tem várias medicações hoje. A gente tem os bisfosfonatos, a gente tem, que aí vem o ibandronato, o risendronato, né? Nós temos o ácido zoledrônico, nós temos o denosumabe. Então, nós temos várias medicações que possibilitam a melhora. É importante salientar o que você foi muito feliz em dizer, Patrícia, que nós temos uma mania de, ó, a sua vizinha está usando o medicamento. Ah, isso é bom para osteoporose, deixa eu usar também. Não dá, não cabe mais isso, tá? Existe o bisfosfonatos, Patrícia, e algumas vezes podem evoluir com necrose até de mandíbula. Então, a gente precisa ter cuidado com o uso de medicação, tá? E, principalmente, evitar aquela medicação que o vizinho teve das melhores as intenções, tá?
Sim.
Mas a gente precisa ter esse cuidado de não usar a medicação do vizinho, nem que a irmã usou, nem que a prima usou. Por quê? Porque porque hoje a gente tem medicações que definem muito conforme avaliações laboratoriais, o perfil de cada paciente, então a gente tem que ter cuidado. Então, tem medicações, sim, que melhoram bastante. O nível de evidência são fortes em relação à melhora da fratura com uso de medicamentos.
Bom, é verdade, né? Alguns medicamentos melhoram, outros também podem trazer maiores consequências, entre eles os corticoides, né? Precisa ter cuidado com qualquer medicação, né, doutor Djalma? Mas alguns realmente trazendo risco. A nossa ouvinte, Agnaildes, ela diz o seguinte: qual seria o profissional mais indicado para tratar? É o reumatologista, é o ortopedista, é o clínico geral, é o geriatra, né? Quem é melhor para analisar a densitometria óssea?
Bom, não existe, na realidade, o melhor. Né? Os médicos estão capacitados. Por exemplo, o ginecologista é um profissional extremamente capacitado para tratar, o endocrinologista também, um ortopedista também é capacitado. Então, o que precisa é você ter afinidade com aquele profissional, uma relação de confiança, né? Acreditar que aquele médico vai fazer o melhor para você, né? Para você ver que hoje já temos ortopedistas, Patrícia, que tem formação em doenças osteometabólicas, entre a qual se enquadra a osteoporose. Então, para você ver como a gente está tendo tanto cuidado pela Sociedade Brasileira de Ortopedia nessa doença que tanto avança. Hoje nós temos uma especialização bem para um tratamento específico também desses pacientes. Então, todos esses profissionais estão capacitados e habilitados para dar a você, ouvinte, um suporte da melhor forma possível.
A ouvinte Maria pergunta se tem alguma relação também com o paciente hipertenso ou com o consumo de sódio, né, do sal, para aumentar aí o risco de osteoporose.
Tem sim, tem sim. Não é ideal você ter um excesso, não, tá? A gente tem que ter muito cuidado, porque quando você tem um aumento, tem estudos, pesquisadores constataram, por exemplo, pacientes que faziam uso de fluoreto de sódio, tá? Esses pacientes terminavam ficando com ossos mais densos e fraturavam com maior facilidade. Então, a gente precisa, nada demais, Patrícia, combina. A gente precisa ter tudo moderado. Aí, eu devo fazer uma atividade física em excesso? Não. Eu não devo fazer atividade física em excesso. Eu devo fazer uma atividade física compatível com a minha idade, com a minha capacidade funcional, com a minha capacidade cardiológica, após uma avaliação adequada. Então, a gente não pode ter aquilo, aí eu vou tomar 3 gramas de cálcio por dia, que eu acho que vai melhorar. Não adianta. Você vai terminar tendo uma hipercalcemia e, com isso, outras complicações. Então, a gente precisa ir com parcimônia.
Com certeza. Maria Barreto, você fala aí, né, dessa paciente de 67 anos, que sente muitas dores e está querendo fazer aí esse exame. Nós estamos no Outubro Rosa e é uma campanha muito grande, disseminação muito grande, da mamografia, além da mamografia, também a ultrassom mamária, como exame diagnóstico de rastreamento para essa doença. Isso ficou muito comum, tem campanhas, as clínicas fazem campanhas com preços populares ou até gratuito. E já para o movimento, né, para se fazer exame. Também não sei se é indicado, se tem uma data ou um período da vida indicado, se deve ser anual esse exame em alguma faixa, né, no dia 20 de outubro, que é o dia da alerta. Seria interessante também colocar no calendário, chamar a atenção e estimular a realização desse exame diagnóstico. Não seria tão assim necessário dessa forma.
Patrícia, a gente tem peca no Brasil, a minha percepção, que é a falta de campanhas, né? Campanhas dentro da escola, campanhas de repente em choque as pessoas, lembrar as pessoas de que essa doença é extremamente grave quando não cuidada. Então, a gente precisa entender que é interessante a realização do exame acima de 65 anos e que não é de fratura. Pessoas menopausadas e com antecedente de fratura, você deve precoce, ok? Mas as pessoas não devem deixar de procurar. procurar o seu médico para realizar a investigação. É um exame custo, é um exame que não dá dor. Você não vai entrar numa máquina como as pessoas queixam da zoada. Então, às vezes, é ter um diagnóstico precoce, um tratamento decente, um tratamento adequado. Medicamentoso, com ergonomia, com tável.
A dor como um elemento forte, né? Meu corpo, sinal de alerta, evitar a automedicação e proativo. Jalma, muito obrigada pela sua presença. De pronto aí o nosso chamado para fazer essa prestação nesse dia de alerta, não poderíamos deixar. Entre em contato com a gente pelo WhatsApp, que a gente manda tudo para você. Amanhã, quinta-feira, é dia de saúde mental, é dia de saúde e comportamento. Doutora Suzana Lira, mais uma vez com a gente, falando sobre o medo de ter o câncer de mama. Programa para você amanhã, mulher. Até já.
Excelsior Saúde, um compromisso com o seu bem-estar.